Nós já estamos com o nosso entrevistado, professor Marcos Freitas, professor de planejamento energético da COP e também coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. O assunto que nós vamos conversar com ele está relacionado sobre o desenvolvimento por cientistas de uma turbina gigante capaz de substituir represas hidrelétricas. Todos nós sabemos, principalmente aqui no nosso país, nós temos aqui boa parte da energia que chega, portanto, nesse nosso país de tamanho continental, essa energia é produzida pelas usinas hidrelétricas, e é o assunto então, né? Ou seja, vamos conhecer um pouco então deste avanço científico de uma turbina gigante capaz, portanto, de substituir essas represas hidrelétricas. Professor Marcos Freitas, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado ao senhor pela atenção com a emissora. Um bom dia, professor Marcos.
Um bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês. Estou à disposição.
Então, conta para nós sobre essa usina, ou seja, essa usina, uma vez chegando, não haverá mais necessidade de construir represas hidrelétricas, onde a construção dessas represas, com certeza, altera muito aí o ecossistema na região. Então, conta para nós um pouco sobre justamente esse trabalho científico, professor Marcos.
Olha só, primeiro, a gente já tem no Brasil, o caso das hidrelétricas do Madeira, turbinas que a gente chama de hidrocinéticas. São essas que ficam dentro d'água e vão com a correnteza dos rios, né? E tem aproveitamento nisso. Elas estão melhorando de eficiência e ganhando oportunidade. Isso é importante, porque é uma geração de um impacto menor do que um barramento de hidrelétrica. Agora, eu acho que isso não deve substituir as hidrelétricas com represa, não. Até porque o que aconteceu foi que, por um período, os lagos ficaram grandes demais, que foi década de 70 até o fim da década de 80, quando teve Sobradinho com 4 mil quilômetros quadrados de lago, teve, que é quase o Distrito Federal, né, que o Distrito Federal é 5 mil. Teve o teve Balbina, Tucuruí, que ultrapassaram lagos de 3 mil quilômetros quadrados. Isso fez com que se criasse uma espécie de vacina contra a hidrelétrica, principalmente de lagos. E aí a gente passou a construir hidrelétricas com lagos menores, exemplo de Belo Monte, que tem um lago de 400 quilômetros quadrados, que ainda é um incômodo, mas é muito menor do que um Sobradinho com 4 mil. E com uma capacidade de geração boa, e eu acho que a gente vai ter que revisitar esse assunto do lago por conta de necessidade de abastecimento de água. A gente vai começar a ter que trabalhar mais com regulação de água, e mesmo que as fontes energéticas vão ganhando alternativas, como o solar, eólica e companhia, a gente tem espaço para discutir. Mas é lógico que uma evolução dessa de geração na corrente do rio sempre é favorável e, eventualmente, até com variações de maré, né? Isso é importante.
Professor Marcos, eu também converso com o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, Fatioli.
Fora essas usinas a fio d'água e essa possibilidade de movimento de uma turbina que dispense represa, que tipo de possibilidade se pode trabalhar, tem mais domínio nacional de tecnologia, para minimizar um pouco o impacto? E também se é possível fazer alguma coisa que otimize a transmissão, porque o que se fala com frequência, queria conseguir com o senhor, é que há um problema de que boa parte das possibilidades de aproveitamento para a geração hidrelétrica do país estão na região amazônica, em que a legislação ambiental é mais rigorosa, por razões óbvias. E os centros consumidores, embora o país tenha experimentado um crescimento no Nordeste e em outras áreas que não, o Sudeste ainda é fortemente concentrado na demanda de energia na região centro-sul. o que levaria à necessidade de linhas de 3, 4 mil quilômetros mais sujeitas a acidente e a custo. O que é possível fazer para minorar esse problema?
Então, a questão da transmissão, logicamente, um país do tamanho do Brasil se acostumou, e esse sistema interligado nacional, que é uma espécie de jabuticaba brasileira, mas não é jabuticaba no bom sentido. O sistema brasileiro é muito seguro por conta dessa troca de energia entre as regiões, coisa que não tem nos Estados Unidos, coisa que a Europa tem, mas é bem menor do que o nosso, muito amarrado em nuclear, e os Estados Unidos são térmicas, enfim, variadas entre nuclear e petróleo, Carlos. Esse sistema interligado nosso de grandes distâncias, juntando o país todo, isso daí não tem. E isso é bem sucedido. Logicamente, da manutenção é complicado. Como é que a gente pode resolver isso? Com mais geração descentralizada, próximo ao local de consumo. O solar, no futuro, vai cada vez entrar mais, mas ele são pequenas gerações. Ele ainda não é uma geração para segurar cargas muito grandes. O eólica no Nordeste, que você citou bem, está entrando com velocidade, há um potencial muito impressionante, e o problema do eólico é a acumulação de energia. Porque o vento vai num determinado horário, que não necessariamente é o horário do principal momento de consumo, que é o que a gente chama de hora de ponta. Então, o acúmulo acaba sendo feito com água de hidrelétrica, que é economizada, mas como a gente está num período de crise hídrica, né, choveu pouco nos últimos 3 anos, e ainda por cima temos trabalhado com lagos menores, a gente começa a entrar num certo momento delicado. Então, a gente vai ter que ir acrescentando gerações que podem ser biomassa, que podem ser também até combustível fóssil. No final, a gente vai emitir alguma coisa de gás de efeito estufa, não sendo muito ecológico, do ponto de vista global, mas, enfim, o planeta não é tão ecológico assim, e a gente tem que garantir o desenvolvimento das regiões. Essa turbina, a hidrocinética, ela vai se somar. Né? Inclusive porque ela vai ter que gerar onde tiver as correntezas. Ela não vai poder ser colocada em qualquer canto. Agora, eu volto a dizer que há um certo transformação da hidrelétrica num vilão que, na verdade, já foi bastante melhorado nos últimos anos e que precisa ser revisitado. Esse potencial não pode ser econômico, até de desenvolvimento regional. Porque se pagam compensações financeiras, as comunidades não, mas pagam as prefeituras, enfim, e isso pode ajudar, desde que a gente olhe as hidrelétricas pelo uso múltiplo das águas e não somente pelos aspectos de geração de energia. Aí sim a gente começa a ganhar de novo uma revisita do assunto.
Essa turbina gigante, né, da qual estamos falando, professor, já tem notícia em termos da sua durabilidade, uma vez devidamente instalada, e acima de tudo em termos de custo-benefício, tem também esse levantamento, já se tem também esse levantamento, professor Marcos?
Olha só, essas turbinas de dentro d'água, tem muitas antigas, tem Larance na França, havia uma grande na Rússia, enfim, e que ficam, inclusive, com água do mar, e duram muitos anos. Os materiais são resistentes para 30 anos, 40 anos, etc. É lógico que a ligação ao sistema elétrico, isso é mais complexo, e uma que de grande porte que tiver dentro de um rio vai ter que ter um sistema de proteção, porque pode... Imagina que você coloque isso na Amazônia, não sei se vocês já navegaram no rio Amazônico, mas passam troncos de tamanhos desproporcionais, tamanho de filme de pindicoio. Então, pode tranquilamente destruir uma instalação desse tipo. Então, não tem ainda um detalhamento maior sobre isso. E a questão de custo, também ela ainda está, por não ter ainda uma escala, ela vai estar num custo superior ao que são os sistemas convencionais.
E essas turbinas também, uma vez instaladas, quer dizer, os rios, de alguma forma, eles continuam navegáveis ou não haverá essa possibilidade? Já existe também isso?
Desculpe, pode repetir que falhou aqui a ligação.
Não, o seguinte, essas usinas, uma vez instaladas, imagino na correnteza, os rios onde essas turbinas vão estar instaladas, eles continuam navegáveis, vão continuar navegáveis?
Olha, pela lei de recursos hídricos, e isso eu acompanho bem porque eu trabalhei na Agência Nacional de Águas, você não pode mexer com a navegabilidade dos rios. Você tem que garantir que a navegabilidade seja mantida. No caso de hidrelétrica, por exemplo, se o rio não for navegável e a hidrelétrica transformá-lo em navegável, aí há uma discussão sobre o custo de se fazer a instalação, né, para poder navegar de um ponto mais baixo para o mais alto ou do mais alto para o mais baixo. É aí que de quem é o custo de se estabelecer essa estrutura. Agora, no caso dessas turbinas que são novas, certamente quando começar vai ter regulamentação, tanto do ponto de vista ambiental quanto de navegabilidade dos rios. Ou vai ficar segregada num canto, ou vai ter uma área de proteção, enfim, isso vai ter que trabalhar nisso. Mas, por enquanto, isso ainda vão ser potenciais a discutir.
Perfeitamente. Bom, e quando se fala ainda está essa turbina gigante está sendo desenvolvida, ainda leva-se tempo, professor, para a sua para definir realmente esse equipamento, definir também, acima de tudo, dentro de um cronograma, instalação, ainda se leva muito tempo, professor Marcos?
É muito menos tempo do que construir uma hidrelétrica.
Sei.
Hoje, para você ter uma ideia, uma pequena central hidrelétrica que só pode ir até 30 megawatts, se largo de menos de 3, 4 quilômetros, 3 quilômetros quadrados, se não me engano, demoram 10 anos entre ver a queda e conseguir botar para funcionar. Vocês imaginem o quanto uma hidrelétrica grande é 20 anos para cima. Então, por isso que hoje você não vê quase nenhuma no planejamento energético futuro de entrada de hidrelétrica, porque os investidores não querem mais botar dinheiro num negócio que só vai começar a funcionar dele 10, 20 anos depois. Pois. Mesmo sem certeza. Então, essa daí, possivelmente, à medida que isso esteja adaptável e usável, vamos colocar aqui uns 5 anos. Deve ser o tempo, porque isso vai passar por processos de autorizações, enfim, e de adaptações na região.
O César Fatioli volta com mais perguntas para você. Vamos lá, Fatioli.
Tá bom. Obrigado. Qual tende a ser o modal que vai, portanto, experimentar dentro da matriz energética, o modal que deve experimentar maior expansão na avaliação do senhor? A energia eólica tem um problema adicional, me corrija se eu estiver errado, de que os horários de pico tendem a coincidir, as horas em que ela gera mais energia tendem a coincidir com a hora que o sol também está mais forte. É um grande desafio desses dois modais, com avanço de turbinas, de localização, georreferenciamento e tal. O grande problema passa a ser, às vezes, a transmissão, mas principalmente o problema do armazenamento. O Brasil já tem tecnologia de baterias de menor impacto ambiental, mais duráveis, em que medida os novos materiais, tipo grafeno ou variedades do lítio, podem contribuir para isso?
Você ressaltou um ponto importante, né? Essas energias que a gente chama de intermitentes, quer dizer, tem hora que tem vento, tem energia, hora que não tem vento, não tem. Você tem uma ideia, a capacidade de que a gente considera energia firme numa eólica no Nordeste chega a 40%, quer dizer, 40% do tempo você vai estar gerando energia, os outros 60% não. E aí você instala um mega, na verdade você vai contar com 400 ao longo de um certo período, ou ao longo de um ano, se quiser. Essa intermitência é importante, enquanto que na hidrelétrica você pode contar com 80, 90% da capacidade que você instalou, desde que haja água, é lógico. Então, a principal forma de armazenamento que a gente já tem, como eu citei, é a própria água da hidrelétrica, quer dizer, não usou, ela fica lá guardada, é de baixo custo e pode usar depois. A partir daí, vão vir oportunidades de armazenamento químicos ou físicos. Enfim, químicos são essas que você citou, até baterias de lítio, coisas que estão sendo desenvolvidas. A evolução das baterias está indo muito rápido no mundo inteiro, mas o Brasil ainda está começando a chegar. A gente é mais um importador do que um desenvolvedor dessas baterias de longa, enfim, de grande eficiência. Você pode também estocar geração térmica, quer dizer, você não usa térmica e usa no momento que você quiser. Isso também é nesses sistemas interligados, é o que se faz. Eu chamaria atenção que a eólica, além do problema que você relatou, do horário, da sazonalidade, ele tem um problema de não estar tomando conta dos impactos ambientais locais. Isso é importante. Ela não tem o barramento que tem na hidrelétrica, certamente o impacto é menor. Porém, a gente tem relatos, principalmente no Rio Grande do Norte, no Ceará, de agricultores que são, de certa forma, retirados do seu lugar de produção e vão virando vazios demográficos. Então, nesses paliteiros que são colocados as eólicas, chamadas de fazendas eólicas, que são muito bacanas, precisa-se começar a pagar compensação financeira e royalties para essas populações. Não é razoável que a gente tenha ultrapassado 10 gigawatts de eólico já instalado e não haja uma cobrança de compensação financeira e royalties para as populações locais. Isso se envolve prefeituras e localizações. Porque senão a gente cria uma situação que o dono da terra eventualmente é favorecido, mas a população total não é. E isso precisa ser levado em consideração, sejam projetos de desenvolvimento energético e regional nessas regiões, esquecendo um pouco essa demanda nacional e pensando nas demandas regionais.
Sim. Professor Marcos, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor, aqui os cumprimentos e também os agradecimentos da emissora. Até uma próxima, professor Marcos.
Tá bom, muito obrigado e um bom dia a todos e um bom fim de semana.
Opa, para o senhor também. Muito obrigado pela gentileza.